As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 19 horas. Apesar das elevadas temperaturas e dias de vento forte, o Conselho de Tomar tem passado neste verão ao lado dos grandes incêndios. Embora, como disse a ERT, Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, as ignições têm ocorrido diariamente. Num breve ponto de situação àquilo que se tem passado em matéria de incêndios, a autarca revela que os fogos ocorridos no vizinho Conselho de Orém têm merecido mais preocupação.
Para Tomar, pronto, todos os dias temos tido incêndios, temos tido ignições, mas tem-se conseguido dominar logo na primeira meia hora, primeira hora do incêndio, 30 minutos a uma hora. E, portanto, não têm alastrado. Temos, sim, tido alguma preocupação com os incêndios em Orém, porque, consoante a direção do vento, já por duas ou três vezes a frente de incêndios vinha direita a Tomar, permitam-me a expressão, e, portanto, ainda na última noite de domingo para segunda, colocámos em vigilância no local previsível de se a frente continuasse a avançar, no local previsível onde entraria no Conselho de Tomar. Felizmente não foi necessário atuar e, obviamente, temos estado também, os nossos bombeiros têm estado a integrar as equipas dos incêndios, porque em Orém mais do que um, dos incêndios de Orém, e, portanto, temos tido equipas sempre 24 horas por dia em Orém, que são, não fazem os turnos de 24, são repousadas de 12 em 12 horas, mas temos conseguido manter aqui capacidade de resposta imediata e também estar a ajudar no outro concelho aqui a nosso vizinho. Mas, efetivamente, estas temperaturas estão muito elevadas, está tudo muito seco, há muita matéria acumulada. Nós, por exemplo, ontem, por exemplo, tivemos um incêndio na Aceiceira, no Grou, que foi rapidamente dominado, mas mesmo assim tivemos que mobilizar uma máquina porque havia um monte de uma pilha de sobrantes, as pessoas devem ter feito limpeza e depois não retiraram aquilo do mato e deixaram lá uma pilha. Tivemos que chamar uma máquina porque não, essa pilha tem que ser desfeita, porque senão o incêndio fica a consumir devagar e pode, com alguma rajada de vento, fazer uma projeção e ir lançar um incêndio no outro lado. Efetivamente, também é verdade que nós temos já muitos terrenos limpos. Nota-se que existem muitos terrenos limpos. Mas também se nota que, como sabem, a limpeza dos terrenos foi até abril, não é? Inclusive, de abril para cá choveu, não muito, mas fez sol e, portanto, os finos, sobretudo os finos, foram crescendo. Mas eu diria, muito sinceramente, e por aquilo que estamos a assistir em todo o país e pelas questões climatéricas, não é um dia de cada vez, é uma hora de cada vez quase, porque de um momento para o outro pode-nos surgir algum foco de incêndio e não conseguirmos debulá-lo naquilo que é a sua primeira meia hora a uma hora. Até agora temos conseguido fazê-lo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já foi recuperado o corpo de João Paradinha, de 59 anos de idade, que se encontrava desaparecido no Rio Tejo desde o passado domingo. Eram 12:06 desta terça-feira, quando este foi encontrado perto de Caneiras, aldeia piscatória junto ao Tejo, no concelho de Santarém. O homem tinha desaparecido na ribeira de Santarém, perto da ponte de Dom Luís, numa altura em que praticava canoagem, quando a canoa se virou e nunca mais foi visto. O corpo foi, entretanto, transportado para o Serviço de Medicina Legal do Hospital de Santarém. Nas operações de busca estiveram envolvidos os voluntários e sapadores dos bombeiros de Santarém, os bombeiros municipais de Alpiarça e do Cartaz, a PSP e a FMER do Hospital de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
São já conhecidos os primeiros resultados da autópsia realizada ao bebé de Vila de Rei, que morreu na barriga da mãe a caminho do Hospital de Santarém na passada quarta-feira. De acordo com fontes hospitalares, o deslocamento da placenta assintomático terá causado a morte fetal in útero. Recorde-se que a morte do bebé, ainda na barriga da mãe, foi diagnosticada na urgência obstétrica do Hospital de Santarém. A grávida, de 41 anos, residente em Vila de Rei, perdeu o bebé depois de não ter sido atendida na unidade de Abrantes, nas urgências de obstetrícia e ginecologia, que na altura estavam com acesso condicionado. Neste dia, o serviço em causa do Centro Hospitalar do Médio Tejo não teve mesmo qualquer horário de funcionamento. Espera-se ainda o resultado do inquérito, entretanto aberto pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Manuel Jorge Valamatos, o presidente do município de Abrantes, disse à ERTS que é com grande expectativa que vê a abertura do aviso do Fundo para uma Transição Justa no valor de 30 milhões de euros. Como referiu o autarca, espera-se agora a candidatura das empresas ao fundo e depois a concretização de projetos no concelho e na região.
Este aviso vem materializar aquilo que, no fundo, para o qual este programa do Fundo de Transição Justa foi criado. Ele pretendia e ou pretende, no fundo, que apoiar empresas e a dinâmica económica por via do encerramento da central termoelétrica a carvão. Obviamente que é um aviso que foi lançado para uma região, para o Médio Tejo em particular, mas que todos sabemos que tem uma incidência o encerramento da central termoelétrica do Pego, embora tenha trazido, digamos, ruptura na dinâmica económica da região, mas obviamente que Abrantes é ali o epicentro desta situação. E as expectativas são grandes. Houve uma fase em que as empresas manifestaram o interesse em se candidatar. Este aviso está apenas disponível para essas empresas que manifestaram essa vontade de apresentar projetos para o desenvolvimento económico da nossa região, e nós temos bastante expectativas que possamos ver aprovadas vários projetos para Abrantes e também seguramente mais alguns para toda a região do Médio Tejo. De facto, este é um valor que nós consideramos que pode estar aquém daquilo que também numa fase inicial estava previsto, mas que estamos, digamos, convictos de que depois possa aqui haver a reforço destas verbas, também num enquadramento de outros programas, mas possam visar esta recuperação económica que desejamos para mitigar aquilo que foi o encerramento da central termoelétrica a carvão no Pego.
O autarca prometeu ainda estar vigilante na concretização de todo o processo, começando por lembrar que o fecho da central do Pego teve a ver com a descarbonização do país, acrescentando que os projetos a concretizar no concelho e na região devem sempre considerar as questões ambientais.
O que teve na gente do encerramento da central termoelétrica a carvão foram as questões ambientais em primeira instância. A descarbonização é algo que faz parte dos nossos dias. Hoje bem percebemos as alterações climáticas, o impacto que isto tem na vida do planeta. Estamos neste momento com problemas de seca severa e tudo reflexo destas alterações climáticas e obviamente que os países têm que tomar decisões e têm que ter estratégias para a descarbonização. Portanto, estamos a pôr em causa, se assim não fosse, todas as próximas gerações. E nesse domínio estamos, obviamente, que temos que estar alinhados com esses processos de descarbonização e com as questões ambientais a todo o tempo presentes naquilo que são as nossas ações. Será discutido eventualmente o encerramento mais ano, menos ano. Na altura isso foi discutido, o encerramento da produção de energia através do carvão foi discutido. Neste momento temos que passar por cima disso porque é irreversível, parece-nos irreversível voltarmos a ter produção de energia a carvão. temos que andar para a frente, como costuma dizer, sendo que todos os projetos no âmbito deste, do Fundo de Transição Justa, ou todos os projetos de investimento na dinâmica económica do nosso concelho e da nossa região, obviamente devem considerar e ter em consideração sempre as questões do ambiente, não é? Da defesa do ambiente. Portanto, é uma questão que nem sequer se coloca. Vamos obviamente estar atentos àquilo que são os novos projetos, quer este no Fundo de Transição Justa, quer todos os projetos de futuro de dinamização económica, deve ter em conta, obviamente, as questões ambientais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Orange liberou a abertura do concurso público para a instalação de pontos de água de grande capacidade para combate a incêndios rurais. A empreitada de construção foi aprovada por unanimidade e prevê a construção de 3 reservatórios nas localidades de Malaguarda, União de Freguesias de Freixenda, Ribeira e Fárrio e Formigais, na localidade de Sobral, na freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, e em Toucinhos, na freguesia de Alburitel. Cada reservatório terá capacidade para 873 metros cúbicos de água, mas estará preparado para obter várias capacidades de acumulação em virtude do seu modo de construção. Quanto ao abastecimento de cada um deles, será realizado com recurso à água de furos, a executar os já existentes. Para garantir o bom funcionamento das infraestruturas, está prevista a extensão da rede de energia elétrica desde o ponto existente mais próximo até ao local técnico, sendo que todas as instalações serão subterrâneas, por forma a garantir a segurança dos meios aéreos em manobra. Trata-se de uma medida particularmente necessária e bem-vinda, sobretudo tendo em conta o panorama atual dos incêndios que têm afetado o concelho. Atualmente, Orém conta com 29 pontos de água após a construção destes 3 reservatórios. A intenção do município partir para a implementação de mais 4 a curto ou médio prazo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Leiria, através do Posto Territorial de Óbidos, deteve, neste dia 2 de agosto, em flagrante, um homem de 37 anos de idade por tráfico de estupefacientes no concelho de Óbidos. No âmbito de uma ação de patrulhamento e prevenção criminal, os militares da Guarda Nacional Republicana abordaram um veículo suspeito, tendo o ocupante demonstrado um comportamento nervoso. No decorrer da ação policial foi efetuada uma revista pessoal de segurança ao homem e uma busca ao veículo, tendo sido descoberto diverso produto de estupefaciente no interior do mesmo, resultando na apreensão de 10 doses de haxixe e 630 euros em numerário. O detido foi constituído arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha.
Rádio Web, a primeira a informar.
O arranque do próximo ano letivo 2022-2023 poderá trazer novidades quanto a eventuais investimentos na requalificação das escolas EB Gualdim Paz e secundária de Santa Maria do Olival. O município está nesta fase a proceder à elaboração dos projetos para depois avançar para o processo de financiamento para as obras de intervenção, que serão na ordem dos 6 milhões de euros. Como reconheceu em declarações prestadas à ERTES o vice-presidente do município de Tomar, o Cristóvão, há necessidades de reabilitação do parque escolar do concelho, sendo que as escolas EB Gualdim Paz e a secundária de Santa Maria do Olival são dos mais prioritários.
Reconhecemos que temos algumas necessidades de reabilitação, nomeadamente duas grandes escolas, a escola EB23 Gualdim Paz e a escola secundária Santa Maria do Olival. Para ambas estão a ser desenvolvidos projetos e no caso da Gualdim Paz até já há uma certeza maior de financiamento. Para o caso da Santa Maria ainda não temos essa certeza, mas estamos a trabalhar também nesse sentido, mas o primeiro passo, o mais importante, era realmente desenvolver projetos de reabilitação, e isso temos feito. Aliás, da Gualdim Paz está concluído, e pelo menos ao nível técnico, ainda não foi a reunião de Câmara para a aprovação, mas porque está a ser feita aqui alguma avaliação interna ainda, mas está concluído, e o de Santa Maria do Olival estará por dias, portanto, de ser entregue pelo gabinete projetista. Claro, como dizia, é preciso seguir a isto, ter financiamento. Estamos a falar de qualquer coisa que pode ir na ordem dos 3 milhões de euros para cada uma das escolas. Como dizia, a Gualdim Paz está já de alguma forma garantida, aliás, saiu na lista nacional de escolas prioritárias que os meninos vinham trabalhar nisso, portanto, que o Governo lançou há dias. Santa Maria ainda não, mas também vamos trabalhar o mais possível para garantir esse financiamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
72% dos residentes na região centro estão globalmente satisfeitos com a sua vida. Esta é uma das conclusões da 8ª edição do Inquérito à Satisfação dos Residentes na Região Centro, promovido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, no âmbito da monitorização do barómetro Centro-Portugal. O inquérito mostra que, em 2022, 10,4% dos residentes estão muito satisfeitos, 61,6% satisfeitos e 20% não muito satisfeitos. Há ainda 8% de nada satisfeitos. Entre os principais motivos de satisfação encontram-se a qualidade de vida, ter um nível de vida estável, 22,7%, ter emprego, 21,5%, a vida familiar, 19,3%, ter saúde, 18,1%, e gostar do local onde reside, 10,3%. Nos motivos de insatisfação, as dificuldades financeiras e o custo de vida elevado aparecem com 32,8%, as remunerações e formas baixas, 22,5%, e os problemas de saúde, 18,1%. São estas as três principais razões apontadas pelos inquiridos. A insatisfação com o Serviço Nacional de Saúde, 4,4%, e a conjuntura internacional, 2%, aparecem pela primeira vez como causas de insatisfação. As políticas governamentais, 7,8%, o desemprego, 6,9%, e a solidão, 5,4%, são outros dos motivos apontados no inquérito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Jorge Faria, o Presidente da Câmara do Entroncamento, considera que a aposta no curso técnico superior profissional de manutenção e reabilitação de sistemas ferroviários se enquadra numa visão estratégica para o Conselho, ainda por cima, numa área muito importante. Em entrevista à ERT, Jorge Faria abordou, desta forma, a parceria entre o município, o Instituto Politécnico de Tomar e a Escola Profissional Gustavo Eiffel, sendo que está em causa um curso de nível 5 que permite prosseguir estudos, nomeadamente para licenciaturas na área e, posteriormente, para mestrado.
Nós temos que ir sempre projetando o futuro, pensando o futuro e criando as condições para que os nossos jovens possam também aqui estudar e fazer as suas formações e qualificações de nível superior. Neste caso em concreto, trata-se de uma área que é estratégica para a cidade, que é a ferrovia, e que em conjunto com o Instituto Politécnico de Tomar e a Escola Gustavo Eiffel, estamos a lançar este TESP, que é um curso de ensino superior curto, que permite sobretudo uma qualificação no seu final muito importante e que eu direi que face às necessidades atuais das empresas ferroviárias e dos investimentos que estão a ser trabalhados para serem realizados nos próximos tempos no entroncamento, eu direi quase certeza que não vão ter qualquer dificuldade de empregabilidade, porque os jovens, ou eu falo em jovens, embora este curso não seja apenas só para jovens, mas os jovens que concluam esta formação terão a empregabilidade garantida nas empresas da ferrovia. E este curso também tem o objetivo de promover o aumento das qualificações de quem já está no mercado de trabalho, quer na ferrovia, quer noutra área, e que queira melhorar as suas qualificações e poder ingressar nesta atividade, que é uma atividade de grande futuro e de grande potencial. E é para isso que nós tentamos trabalhar todos os dias, que é criar o futuro da nossa cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão abertas as inscrições para as bolsas de estudo dirigidas aos estudantes residentes no Conselho de Abrantes para o ano letivo 2022-2023, podendo candidatar-se através do link bolsas.rotaryclubdeabrantes.pt. A atribuição das bolsas de estudo resulta de uma parceria efetuada em 2012 entre o município abrantino, o Rotary Clube de Abrantes e a Fundação Rotária Portuguesa. As 42 bolsas de estudo, apoiadas pelo município de Abrantes, representam um apoio de 32 mil euros, que permite aos jovens do Conselho prosseguir os seus estudos, um sonho de muitos estudantes após a conclusão do secundário. O município de Abrantes, enquanto autarquia familiarmente responsável, tem tido também aqui um papel importante na promoção das medidas no âmbito social, com o intuito de melhorar o nível de vida e qualificação da sua população. Qualquer dúvida ou esclarecimento poderá ser feito através de e-mail para o site do Rotary Clube de Abrantes.pt ou presencialmente no Serviço de Educação do município de Abrantes. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.